a mais um episódio do Quarta Parede. Eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana.
E hoje a gente tá aqui pra discutir nosso último episódio do Arco Shakespeareano, onde a gente vai falar sobre uma comédia, finalmente!
Yeah!
Ensina risadas de sitcom aqui. Hoje é dia da gente falar de Noite de Reis, que é uma das peças mais comentadas, acho que, de comédia, uma das mais famosas, depois de Sonhos de uma Noite de Verão, eu acho.
É, eu acho que As You Like It, Sonho de uma Noite de Verão e 12 Nights, que é Noite de Reis, são as três mais
populares, assim, né?
Mais assim queridas.
Dos... Sim. É porque o Sonho de uma Noite de Verão é tão gostoso. Faz tantos anos que eu li, mas...
É muito bom. Eu até pensei, tipo, porque a gente tava conversando sobre isso, né, Larissa? Sobre, tipo, a gente fez duas tragédias, a gente precisa fazer uma comédia, qual comédia escolher, e a gente tinha escolhido antes Megera Domada, mas eu tava, ai, mas Megera Domada, é legal, eu gosto também, mas é tipo...
Não é tão legal.
Não é tão legal. E aí eu até pensei em Sonhos de uma Noite de Verão, mas eu tava tipo, Jesus, se comentar Noite de Rei já vai ser difícil, porque tem 10 bilhões de personagens.
Imagina Sonhos de uma Noite de Verão, que é tipo... você... É aquela regra que a gente tava falando do Shakespeare, que ele nunca usa um personagem se ele pode usar seis. Sonhos de uma Noite de Verão, ele faz isso, tipo, multiplicado por 10. Então, pra que eu vou ter seis personagens se eu posso ter 60? Né? É muito confuso. E eu senti muito isso com Noite de Reis também. Mas eu preciso...
Não, Noite de Reis, pra mim, é, tipo, duas peças que ele transformou
exatamente
em uma.
Exatamente. Que ele precisava alongar o negócio.
Não, ele falou assim, eu tenho metade de uma peça aqui, tenho metade de uma peça ali, vamos...
Juntar tudo numa coisa só. Mas o meu primeiro contato com Noite de Reis, eu acho que de muita gente também foi com aquela maravilhosa...
Ela é o cara!
...adaptação com a Amanda Bynes, que eu não sabia que era Shakespeare, até ter uma conversa com um amigo meu que estuda teatro.
Não, e não só Shakespeare, como, tipo, os nomes são
os
mesmos.
São os mesmos, sim, achei maravilhoso. E é muito legal, tipo... perceber essas semelhanças, porque eu vi esse filme na época que ele saiu, ou seja, milhões de anos atrás, já faz pelo menos aí uns 12 anos. E...
É, do começo anos 2000
ele é muito nossa adolescência, assim. E agora, tipo, depois de ter este pequeno contato com uma adaptação do material original, né, que a gente... Eu não li a peça. Você leu?
Não, mas eu vi...
A peça no teatro, né?
Eu vi a peça no teatro uma vez e eu vi a mesma adaptação que você agora, que é o filme de 96.
Porque, aparentemente, 96 foi o ano de fazer todas as adaptações de Shakespeare. Tivemos aí Romeu mais Julieta, tivemos o 12 Nights...
Eu adorei que... Gente, eu vou me denunciar aqui. Eu não deveria, mas eu vou... A Larissa falou, nossa, 96 tem muitas adaptações, né? E aí eu falei, tipo, ah, é porque o Shakespeare morreu em 1616, e aí era 500 anos.
Faça uma matemática, gente, de 1616 pra 1996.
Era 500 anos da morte dele.
Isso.
E a Larissa ficou, no caso era 300, né? Mas tudo bem.
Nem 300, dá 300 e bolinha ainda, né? Porque deu 400... em 2016.
Ai, Jesus.
Enfim, não vou ficar fazendo matemática aqui, é 300 e poucos anos, é nóis.
Enfim, era um ano importante aí, né? Rolou.
Mas enfim, sobre o que fala Noite de Reis, vamos lá.
Noite de Reis, novamente, tem dois subplots, assim, é como uma novela.
É, tem
vários...
Tem
o núcleo principal
e o núcleo coadjuvante.
O núcleo coadjuvante engraçado. O núcleo principal consiste... na Viola / Cesário. A Viola e o irmão dela, o Sebastian, irmão gêmeo. Eles estavam no navio, o navio naufraga. E aí eles se separam e a Viola acredita que o Sebastian, irmão dela, morreu. E o Sebastian acredita que a Viola morreu.
Basicamente.
E aí a gente meio que segue mais a Viola do que o Sebastian. Ela naufraga em Líria, que é comandado pelo Duque Orsino. E aí, pra ela se proteger e pra ela conseguir emprego como o Duque, ela se fantasia de homem e assume o nome de Cesário. Uma coisa que eu acho interessante que eu li na internet é que ela se fantasiou de um homem eunuco. E eu tava tipo... isso tem
algumas... Se vocês
algumas...
não sabem o que é um homem eunuco, é um cara que não tem pipi.
Então, eu achei que isso tinha uma significância, assim, sabe? Era importante lembrar disso. E aí, O Duque Orsino está super apaixonado pela Olivia. Olivia, que acabou de perder o pai, acabou de perder o irmão, tá super numa crise depressiva, horrorosa. Ela não tá afim...
De nada.
De lidar com isso. E aí o Duque Orsino fica insistindo. E ele manda a Viola barra Cesário pra convencer a Olivia do amor dele, de como é verdadeiro.
É o famoso, me arranja com a sua amiga.
Exatamente, num nível, tipo, bizarro.
Muito bizarro.
E aí, quando a Viola vai lá, fantasia vestida de homem, né, de Cesário, a Olivia, na verdade, se apaixona por ele. Então a gente já tem esse triângulo de que Orsino gosta de Olivia, Olivia gosta de Cesário barra Viola, e Viola...
Gosta de Orsino.
Tá apaixonada pelo Orsino. E aí a gente tem o segundo núcleo que você quer explicar, Larissa, porque ele é confuso demais pra mim.
Eu nem sei se eu vou conseguir explicar direito, mas basicamente é ele é um núcleo de funcionários da Olivia, né? Eu me perdi um pouco sobre o que eles tinham contra o...
Malvolio.
Malvolio.
É assim, gente,
ou se ele só era um babaca e eles queriam, tipo, get back.
O segundo núcleo é, tipo... A gente tem meio que o... Upstairs, Downstairs e Downton Abbey.
Exatamente. Tudo que acontece sob a escada.
E aí, o segundo núcleo é o Sir Toby, que é o tio da Olivia e é quem tá tomando conta dela. Só que o Sir Toby é tipo um bêbado gordo que só faz piada, tá ligado? Então, ele lida melhor com a galera debaixo das escadas do que
com a Olivia.
Do que com os topo, né? Aí, a gente tem o Andrew. Andrew, né?
É, acho que é.
É, o Andrew, que é um cara que o Sir Toby... Tá meio que explorando, porque ele tem dinheiro, mas ele também é um babaca. E ele fala assim, não, a Olivia, minha sobrinha, tá super interessada em você.
Vamos agitar esse casamento.
Exatamente.
Aí.
Exatamente. E aí o Andrew fica lá, tipo, ah, é verdade, né? Vamos. Enquanto ele fica pagando as bebidas do Sir Toby. E aí a gente tem a Maria... Que é a Lady
governanta,
né? Governanta barra Lady de companhia da Olivia. E tem, peraí, deixa eu abrir a lista de personagens aqui que a gente... Maria, tem o Fast, que é tipo o bobo da corte deles. E por fim tem o Malvolio. O Malvolio é tipo aquele cara de Downton Abbey mesmo? O velhinho lá, o...
Ah, tá, eu tô tentando lembrar o que ele é. Ele é butler, como é que se diz isso? É, mordomo.
Mordomo.
Ele é tipo mordomo.
Ele é tipo um mordomo, e aí, só que ele é tipo... Ele tem... Eu juro por Deus que eu acho que ele tem real e verdadeiramente um stick up his butt, assim. Ele tem... ele é o cara mais...
Convencido
que se acha na vida, assim. Tanto que ele é, tipo, ele não tá na mesma altura... Era o que é a Olivia.
Mas ele é meio que apaixonado por ela.
Ele é meio que apaixonado por ela. E aí, o plot dessa galera inteira é basicamente armar contra o Malvolio, porque ele é um chato.
Exatamente, ele é um chato e eles querem pregar uma peça no Malvolio. E aí eles mandam uma carta, fazendo de conta que foi a Olivia que mandou, falando que a Olivia tá apaixonada por ele também. Fazem ele fazer várias coisas escrotas pra, tipo, provar o amor por ela. É um plot muito doido. E a gente vai chegar nisso depois.
Porém, é a parte real e verdadeiramente engraçada. Mas pra mim, vamos começar por aí. Assim. Pra mim, essa divisão da peça em duas é interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que limita as possibilidades que a gente tem com a parte que é verdadeiramente importante e interessante de ser analisada a peça, que é a parte da Viola, Orsino e Olivia. Porque assim... Essa segunda parte é engraçada, mas só que é tipo uma comediona pastelão.
E ela toma muito mais espaço do que eu acho que ela deveria tomar.
Exatamente, ela tipo, era pra ser duas cenas.
Umas esquetes, né?
E vira literalmente metade da peça. E aí a gente pula algumas coisas muito importantes, por exemplo, a gente não vê a Viola, como ela começa a se fantasiar de Cesário, a gente não vê como ela ganha
a confiança do
Orsino, a gente não vê ela se apaixonando por ele.
E você também não vê ele se apaixonando, porque isso é uma coisa que pra mim foi muito final de novela, pulando lá pra frente, porque lá pra frente o que acontece? Todos os casais certos ficam juntos, né?
Sim.
E os casais certos acabam sendo o quê? A Viola fica com o Duque, a...
Gente, são os casais de ela é o cara, tá?
Exatamente.
Ela é o cara.
O irmão da Viola que aparece volta e fica com a Olivia, então assim... Todos os casais certos ficam juntos. Só que, tipo, por exemplo, o pote do Duque ficar com a Viola, parece que foi muito, tipo, ah, é só porque foi você que sobrou, sabe? Você não vê, tem uns pedacinhos ali de desenvolvimento não, que é engraçado.
Tem algumas coisas que você fica, tipo, por exemplo, ele fica o tempo todo falando pro Cesário, nossa, como você é bonito.
É. E fica o tempo todo, tipo, falando muito perto dele, chegando muito perto, colocando muita mão. E, gente, na real, sabe aquelas tirinhas de Mulan que tem o Shang duvidando da sua sexualidade?
Uhum.
É exatamente isso. Eu fico imaginando o Duque com uma batalha moral de, tipo, caraca, será que eu sou gay? Será que eu gosto de homens? E aí, puta, graças a Deus, é uma mina.
Por isso que, pra mim, essa é a parte mais interessante da peça, porque é a parte de, tipo, que tem conotações homossexuais, que tem, tipo, uma mulher gostando de outra mulher, mas ela tá fantasiando de homem, sabe? Essa parte interessante, no entanto, a gente vê muito pouco dela. E grande parte de, tipo, coisas que eu gostaria de ver, desenvolvimentos que eu gostaria de ver, ficam perdidos pra gente ter, tipo, um alvoolho usando
meia amarela,
exatamente.
Ou pior, lá pra frente, isso foi uma coisa que me incomodou muito, que eu até comentei com você quando eu cheguei, assim, que é o final do Malvolio. Eu tô pulando muito aqui, tá, gente? A gente ainda vai voltar um pouquinho, mas o final do Malvolio, ele basicamente, tipo, é levado pra um manicômio, ele fica, tipo, preso, porque as pessoas acham que ele tá maluco, e aí ele começa meio que perder a razão de verdade, porque ele fica, tipo, caraca, o que que eu fiz e
por que
eu tô preso?
Sim, a galera zoou tanto com ele
que ele começa a ficar maluco. E aí, no final, tipo, tá todo mundo super feliz, e aí ele chega meio que saído da gruta, assim, todo sujo, todo cagado. E, meu, eu fiquei com muita dó. Eu fiquei com muita dó real. Porque pra mim, uma coisa é, tipo, você dá uma zoeira, e aí você fala, drinks. Outra é, tipo, eles levaram isso pra um nível muito sério.
Sim.
E pra mim, perdeu a graça.
As consequências foram maiores.
Chegou um ponto que eu não tava mais achando engraçado, que eu tava ficando puta, sabe?
Vamos falar um pouco sobre esses insta-loves que a gente não consegue ver?
Sim.
Por exemplo, a Olivia tá ali, super se sentindo mal, né? Ela acabou de perder o irmão, perdeu o pai recentemente, não sei o quê. E aí ela vê esse. Que ela, adoro que ela fica chamando ele de jovem.
É.
Ai, jovem.
Como
ela
se
vê,
ela fosse muito idosa, né?
Ela vê o Cesário barra Viola. E fica, ai, tô apaixonada. E eu tô tipo, miga, até 2 segundos atrás você tava, tipo,
morrendo de luto. É, eu acho que pra mim, o que acho que pegou essa relação da Olivia com a Viola é que ela tava acostumada com o Duque em cima dela o tempo todo. E, tipo, insistindo e enchendo a caralho do saco. E a Viola barra Cesário não dá atenção pra ela nesse nível, sabe? Ela tá ali, tipo, só para apresentar meu
amigo. Sim, tá fazendo a função dela.
Exatamente, né? Apresentar meu amigo e, assim, dando, entre aspas, um apoio moral. Porque eles não chegam a ser amigos. Né, exatamente. Tipo, eles não desenvolvem uma amizade, assim. Mas eu acho que é aquela coisa de projetar uma imagem de, tipo, de pessoa perfeita, porque ela não tá enchendo o seu saco com coisas e você precisa sair, ter um escape ali daquela coisa que você tá vivendo.
Tem uma coisa que eu acho interessante, que é, mais pra frente, a Olivia meio que se declara pro Cesário e fala, tipo, oi, eu tô apaixonada por você, por favor, para de falar do Orsino, não aguento mais. Vamos eu e você falar de nós dois. E aí, obviamente, como o Cesário, na verdade, é a Viola, ela fica tipo, não.
Não? Você não pode se apaixonar por mim?
Mas aí, a Olivia faz uma coisa que é o que eu acho que ela gostaria que o Orsino fizesse com ela, que é tipo, ah, ok, eu entendo, não vou insistir, então, se esses são seus sentimentos.
Sim.
Que eu acho que isso você tem razão, assim, é tipo, todo mundo ao redor dela tá enchendo tanto saco, quer dizer, tem o Andrew enchendo o saco dela, tem o Orsino enchendo o saco dela, até o Malvolio.
Depois, sim.
Ela tá tipo, não aguento mais essas pessoas, me deixa aqui, eu não quero casar com ninguém. Mas outra coisa que é muito louca é, tipo, esse amor do Orsino pela Olivia também é, tipo, tão
vazio.
A
gente não sabe de onde surgiu. Eu acho que também tem uma coisa de projeção ali. E pra mim, aí vai muito das minhas interpretações pessoais, né? Que pra mim, de novo, eu volto pra aquela tirinha do Shang. Que é, tipo, aquela leve decepção de que no final a Viola, o Cesário era a Viola. Porque ele tava, tipo, meio que jogando esse amor pra cima da Olivia. Porque, na verdade, ele gosta de caras. Ele é gay.
Não, e nessa adaptação de 96...
Isso fica muito claro.
Ele é muito gay.
O meu gaydar, ele, tipo, explodiu, sabe?
Sim. O que eu gosto da adaptação de 96 versus outras é que, tipo, essa conotação homossexual é muito mais forte, assim. Porque sim, você shippa muito, uhum, Olivia e Viola. E depois você shippa muito Cesário e Orsino, sabe? Tipo, quando as duas mulheres estão juntas, eu tava tipo...
Yes!
Lésbicas, por favor, por favor. E aí, quando os dois caras estão juntos, eu também tava tipo... Yes, bitch!
Sim, porque eu queria esse momento, tipo... Porque tem até um momento, eu não sei se isso acontece na peça original, né? Que eles quase se beijam enquanto o bardo tá lá, tipo, cantando uma música. Aí ele, tipo, para e os dois estão, tipo, a um centímetro um do outro, sabe? Eu fiquei... Eu preciso que isso aconteça, porque eu preciso dessa dúvida plantada aí. É óbvio que, tipo, não iria acontecer.
É, o que eu fiquei pensando o tempo todo é sobre como, por exemplo, na época de Shakespeare... Todas as personagens femininas
eram homens
vestidos de mulher. E é muito louco, porque aí você tem um homem fingindo ser uma mulher, fingindo ser um homem.
Sim!
E aí, por exemplo, a relação entre a Olivia e a Viola viram, tipo, dois homens fingindo ser mulher, sabe? É. Vira uma coisa de identidade sexual e gênero muito louca, sim, assim, sabe? Que é, tipo... Eu acho que é... Gente, eu acho que é Shakespeare falando que todo mundo é gender fluid.
É.
Ele, porque tem essas histórias, né? De que o Shakespeare era, tipo, bissexual.
Faz muito sentido.
Você já ouviu esses rumores?
Nunca.
Então... Tem uma história de que, tipo, obviamente o Shakespeare casou com uma mulher e ele tinha amantes mulheres e etc, etc. É, mas tem uma história de que, tipo, alguns dos sonetos dele foram feitos, na verdade, pra um homem. Então, essa coisa de que ele curte os dois e é, tipo, gente, claro, ele fazia teatro.
Exatamente, eu quero falar, tipo, quer coisa mais natural do que todas as pessoas pegando todo mundo em teatro, né, gente? Quem já esteve nesse ambiente sabe. Né?
Não, tanto que eu tava, tipo, gente, eu acho que eu posso contar os meus amigos 100% hétero, tipo,
em
nos
uma
dedos.
Mão.
Então, essa coisa toda, tipo, eu gosto muito disso, mas é isso, a gente, tipo, não vê isso direito e isso não é explorado suficientemente na peça, mas, assim... O que eu fiquei achando do Orsino também, especialmente depois de ver essa adaptação de 96, é que, tipo, ele também é meio...
Vazio?
Vazio e meio, tipo, tem uma frivolidade, assim,
ele
sabe?
É um tipo, eu não achei que nenhum dos
porque
personagens
eu ficava
era...
pensando no Channing Tatum. Porque, tipo, o Channing Tatum tem uma certa profundidade emocional...
Escondida, né?
Exatamente. Que você não consegue ver... E em ela é o cara que você fica tipo, ah, ok, mas existe algo ali,
sim,
abaixo da superfície.
Nossa,
sabe?
Que maravilhosa essa referência.
Agora, o Orsino, de fato, tipo, em si na peça, você fica meio tipo, esse cara é muito escroto, nada a ver, sabe? Quem se apaixonaria por ele, caralho?
Eu não acho que nenhum personagem de Noite de Reis seja particularmente bem desenvolvido, assim. Eu acho que todos eles estão ali pra cumprir a função deles dentro das sketches. E isso não deixa muito espaço pra que você super desenvolva a personalidade de nada, assim.
Sim, por isso que eu acho que deviam ser duas peças separadas.
Exatamente.
Gente. Porque aí a gente poderia desenvolver
melhor,
mais.
Melhor, assim, todos esses conflitos e tudo. Porque os conflitos, eles servem pelas piadas, assim, né? E acho que o Orsino cai nessa tristeza, assim, de um personagem que poderia ser mais bem aproveitado.
Sim.
Se você tivesse mais espaço, se ele, tipo, sem perder a piada, sabe? Sem perder a ironia da coisa toda. Mas ele acaba ficando vazio, assim, porque ele tá ali só pra ser o prêmio no final.
Sim.
E pra servir como essa coisa engraçada
de,
do...
tipo, quase, mas não vai.
Exatamente.
Né?
E do fulano gosta de fulano, que gosta de ciclano, que gosta de não sei quem, e ninguém gosta de ninguém, sabe?
Voltando ao negócio de homossexualidade, você ficou com a impressão de que o Antônio tava meio apaixonado pelo Sebastião? Porque eu tava, tipo,
não.
Por que que o Antônio está seguindo...
Se dando esse trabalho todo.
É, pra seguir o Sebastião. É, tipo, ele tá indo num lugar onde ele tá jurado de morte,
sim,
sabe? E ele tá, tipo, não, você é meu ótimo amigo, eu te seguirei onde você for. E eu tava, tipo...
De novo, né? Esse é o tipo de interpretação que só é possível pra gente, porque a gente não tem nenhuma referência do que aconteceu durante todo esse tempo que eles ficaram separados, até o Sebastião reaparecer com o Antônio. Sabe?
Sim, e é muito louco porque, tipo, o Sebastian... A primeira vez que a gente vê o Sebastian de novo, ele tá tipo... Ah, minha irmã morreu, aquela coisa toda. E aí ele começa a falar: a minha irmã era linda, era inteligente, ela era muito melhor do que eu. E aí o Antônio fica: não, não, ela não era muito melhor que você. Olhe para você, seu lindo. E aí, tipo, essas partes de, tipo, homem falando para outros homens como eles são lindos, eu adoro.
Eu
Gente,
absolutamente tipo.
exatamente, eu peço pro dia ser inteiro isso, só, tipo, homens falando assim: você é o homem mais lindo da minha vida.
Que fique bem claro, ela passou a mão no meu rosto dizendo isso, tá? Eu me senti o homem mais lindo da vida dela.
Olhei nos olhos e me declarei.
Mas eu acho que, de novo, né? Não que a gente não pudesse criar essa interpretação se a gente tivesse mais referência, mas ela fica mais interpretável por isso, por a
Sim,
gente não ter
eu
essa
acho que é uma
noção.
coisa que tá, tipo, menos no texto e mais na atuação e
É,
não.
tipo, a maneira como é entregue assim no filme, que é a minha referência, né? Dá muito essa impressão de que,
Sim.
tipo, ele tá muito apaixonado, sabe? Tipo, onde você for, eu seguirei, sabe? Porque você não.
Então, na peça que eu vi, o Antônio, eu não sei se é assim, de fato, tipo, no texto da peça, porque novamente eu não li o texto original. Mas na peça que eu tinha visto, o Antônio era, tipo, de fato, imagina, tipo, um capitão de navio. Ele era esse estereótipo, sabe?
Nossa.
Era um cara velho, de barba e etc. E aí você sente que ele tá meio que querendo proteger o
Meio
Sebastian.
paternal, assim, né?
Exatamente. Mas no
Eles
filme,
têm a mesma
eles têm a
idade.
mesma idade e o cara tá muito tipo: não, não, sabe, eu te
Onde...
seguirei.
É. E é muito bizarro porque, tipo, não apenas ele se arrisca e mais pra frente ele quase é preso
Sim,
por causa disso.
quase morre.
Quase morre. Como você vê a decepção nos olhos dele quando. Porque o que acontece mais pra frente é, depois que o Sebastian chega em Ilíria, todas as pessoas que conhecem o Cesário começam a confundir um com o outro, porque afinal de contas eles são gêmeos. E eles ficam, tipo, extremamente parecidos quando a Viola se disfarça de homem. E aí isso reflete, inclusive, no Antônio confundindo o Sebastian com a Viola. E aí, quando a Viola não reconhece ele, porque, tipo, sei lá que cacete quem você é. Ele fica decepcionadíssimo. Ele fica, tipo, full pistola real, assim. Meu,
Sim.
como que. Depois de tudo que nós passamos juntos, sabe? Como que você não me reconhece? E aí, acho que dá ainda
Depois
mais.
do nosso amor.
Dá mais pano pra manga ainda. Porque você fica, tipo, caraca, ele tá se sentindo muito rejeitado.
Sim.
Sabe? E aí vem o segundo Insta-Love, que é, tipo, o Sebastian, que chegou agora no rolê.
Com Olivia,
Com a
nada a
Olivia,
ver,
ele,
nada a
tipo,
ver.
passou 3 segundos com ela.
Novamente, por isso que eu gosto de Ela é o Cara. Porque em Ela é o Cara existe uma história de, tipo, a Olivia não se apaixona pelo Cesário. Ela se apaixona por, tipo, pela arte dele, pelo, sabe? Porque em Ela é o Cara, na verdade, a Viola se disfarça de Sebastian, né? Ela não se
Sim.
disfarça de Cesário. Então ela finge que é o irmão e aí ela usa, tipo,
As coisas que o irmão
a
dele
coisa que o
fazia,
irmão
né?
faz. Então o irmão é músico, aí ela usa as músicas do irmão, não sei o quê. E aí a Olivia fica tipo: nossa, eu gosto desse lado do cara, sabe? E aí quando o cara de verdade. Aí quando o cara de verdade chega, ela fica: ah!
Sempre te amei, porque eu me
Exatamente.
identifico, eu amo você intelectualmente.
Exatamente. Então, assim, não que faça 100% sentido, mas faz mais sentido do que, tipo, Olivia e Sebastian do nada, e o Sebastian tá, tipo, acabou de ver Olivia.
E já está full apaixonado, tipo, tanto que, tipo, pouco depois, eles fogem e se casam, sabe? Já mais pro final da peça.
Sim, tanto que, tipo, eu acho isso tão
Nada a ver?
nada a ver, meio inconsequente, tempestuoso. E de uma forma eu tava pensando, tipo, na minha cabeça, por que a gente fica vendo a Viola e o Sebastian meio que fazerem uma rota para se encontrar no meio, assim? Eles partem de lados opostos para se encontrar no meio. Eu ficava imaginando que a personalidade deles também fosse parecida, sabe? Mas não é, porque a Viola no final, ela é sensata, assim. Quer dizer, ela se disfarça de homem, e aí, uma vez que ela se disfarça de homem, ela fala: eu tenho que seguir esse
Exatamente, seguir esse
rolê,
roteiro.
sabe? Enquanto que o Sebastian tá tipo: não, whatever, eu faço o que eu quiser.
Isso. Vamos falar sobre o pessoal de baixo, então.
Ok, vamos.
Vamos falar sobre o pessoal, porque a gente precisa chegar nisso, né? Em algum momento a gente vai precisar chegar
Não,
neles.
eu gosto deles, novamente. Tipo, pra mim, as maiores. A peça inteira é cheia de uns one-liners, assim, que são muito engraçados. Mas as coisas de fato, tipo, objetivamente engraçadas da peça acontecem com eles, por causa deles. Mas, pra mim, a parte mais interessante, na verdade, é como, por exemplo, a Maria ou o Bobo da Corte, na verdade, são, tipo, super inteligentes.
Sim! Eles se fazem muito... O Bobo da Corte, principalmente.
É, eles,
porque
se,
a Maria,
eles
tipo,
se faz idiota.
É, a Maria, eu acho que é, tipo... Fica provado porque, basicamente, quem desenvolve todo
o plano
de
dela,
vingança ali é dela. Mas o Bobo da Corte, você fica meio que achando que ele é muito otário por muito tempo, até que ele se prova... Até que ele prova que ele não é.
Sim, é. Não, e tanto que tem um monólogo da Viola falando, tipo, putz, que trabalho difícil esse de ser Bobo da Corte, né? Porque
sim,
você tem que ser mais inteligente que todo mundo ao seu redor, mas fingir que você é mais burro que todo mundo.
Sim. Mas pra mim, tipo, a grande surpresa, na real, foi o casal inesperado que formou...
Do Toby
com a Maria, que eu fiquei, tipo...
Não, eu adorei que esse casal é muito, tipo... Ah, você pregou uma peça fantástica. Você é muito boa. Vamos
casa comigo.
Vamos formar um canal do YouTube de pranks.
O novo punk, né?
É.
É tipo aquele casal que se une pelo ódio.
É.
Né? Não, tipo, nós odiamos coisas em comum. Vamos formar um casal? É basicamente
mas
isso.
Mas o que é muito louco é que, tipo, no fundo, a Maria também odeia o Toby porque ele é, tipo, um bêbado de idiota, sabe?
Eu não entendi por que eles se casam. Tipo, pra mim foi só pra gente ter um casamento na parte
do
subnúcleo.
Pra mim é muito, tipo... O Toby fica achando, tipo, hahaha, olha como você é engraçada. E a Maria fica, tipo, olha um cara semi-rico que me quer, sabe? E ela faz a escolha sensata economicamente, mas no fundo ela fica, tipo, esse cara é um idiota.
Sim.
Porque, de fato, ele é um idiota.
Não tem o que fazer, né? Não há como duvidar.
E o Andrew? Vamos falar sobre o Andrew. Porque pra mim ele é tipo o maior bobo do planeta Terra. E eu adoro muito, muito, muito as tiradas de tipo... Ah, ele fala várias línguas. Aí todo mundo começa a falar com ele em outras línguas. E ele fica tipo, o quê?
Ele fala várias línguas, inglês e várias bosta.
Exatamente.
Ele é poliglota.
Poliglota, inglês e várias bosta.
Mas ele é um... pra mim ele é tipo aquele clássico personagem que todo núcleo de comédia tem. Que é o verdadeiro trouxão. Porque todo núcleo de comédia precisa ter o espertinho, precisa ter a senhora que faz, tipo...
A senhora!
Mas é, cara, lembra, tipo...
Sim, é, a Maria a senhora
uma
que...
referência aqui.
A senhora fofoqueira barra que arma.
Exatamente. Foi, pensando em Malhação na época do Cabeção, o Cabeção era o trouxão.
Cabeção era o trouxão, total.
E a Dona Silvia...
Vamos ver se eu lembro de todos os personagens.
A Dona Silvia era a velha fofoqueira, a velha que botava ordem no negócio, que pra mim era a Maria. É, tinha a Dani Suzuki lá, que fazia a namorada do Cabeção, que eu esqueci o nome da personagem dela, que ela era meio que a espertinha, ou meio que, tipo, a voz da razão ali, que pra mim ela é meio que o paralelo ali com o Bobo da Corte. Então, tipo, todos os núcleos de comédia têm essas pessoas.
Sim.
Sabe?
É aquele negócio do Clube dos Cinco.
Sim.
Que são, tipo, os estereótipos, assim, de
100%.
Tipo, o esportista, o nerd,
a problemática,
o roqueiro. É isso, assim. É essa versão
shakespeariana.
Shakespeariana comédia de, tipo... Cada um é uma coisa específica, assim, né?
É. E eu acho que o personagem do Andrew, ele é o que menos traz surpresas, assim. Porque você já não espera nada dele, sabe? Tipo, você
Sim,
espera
ele
só
tá,
esse
tipo...
momento de comédia dele. E é isso que ele entrega. E aí, ótimo. Ele parece
ele
o papel
dele.
Ele
tá ali, meio que, tipo, literalmente pra financiar as bebedeiras do Toby. E porque ele é manipulável, sabe? Ele é muito fácil de manipular. 100%
manipulável.
E é muito louco porque o objetivo dele é ficar com a Olivia.
O objetivo de todo mundo nessa peça é ficar,
né,
com a Olivia.
Quem não? Não é mesmo quem?
Porque
não.
Ela é o quê? Rica.
E bonita, né?
Basicamente.
Mas ao mesmo tempo, ele... Tipo, se o seu objetivo é conquistar a Olivia, por que você perde tanto tempo...
Com o tio dela.
Com o tio dela. E, tipo, seguindo uns planos de... Ah, vamos tramar contra o Malvólio. Tá,
que não tem nada a ver com você.
Exatamente.
Sabe? Tipo, eu entendo ele seguindo o tio dela porque... É uma época em que, teoricamente, pra uma mulher casar...
Sim,
ela precisa da autorização da família. E se o tio dela falasse, você vai casar com esse fulano... Ela ia casar com esse fulano porque ela não tinha opção. Mas, ao mesmo tempo, tipo, ele não passa nenhum tempo com ela.
Zero.
Ele não,
zero.
Ele não conversa. Eu acho que nem sei se tem uma cena deles juntos. Eu não lembro. De ter
eu
um
acho que não.
Juntos.
Tem, tipo, com outras pessoas.
É, mas não,
eles
tipo,
dois,
é.
Não.
Ele fazendo alguma coisa pra tentar ganhar a mão dela em casamento, sabe?
Eu lembrei da cena do Malvólio com as com as meias amarelas.
Ai, gente, aquela cena tão maravilhosa.
Vamos falar um pouco sobre isso, sobre, tipo, como eles, na verdade, também usam a Olivia de uma certa forma.
Usam
assim,
muito.
Porque, tipo, eles estão todos usando... Esse é um problema, assim, que eu tenho dó de fato da Olivia. E aí, quando ela gosta do Cesário...
Fica mais compreensível.
É compreensível de fato, assim, porque é a única pessoa na vida dela que não tá sendo escroto. Porque o Orsino usa dela, o tio usa dela, sabe? Mesmo a Maria que é pra ser, tipo, a melhor amiga dela...
Usa ela também.
Usa ela também, porque usa, tipo, ela como... O joguete contra o Malvolio, sabe?
Então, a Olivia estava sendo usada.
Resumo da conversa. Olivia estava sendo usada.
Estava sendo usada, sim. É, mas, não, super concordo. Eu também tenho muita dó dela e... Como, tipo, no final... Sei lá, eu não achei um final satisfatório porque eu não acreditei em nenhum daqueles finais, né? Tipo,
exatamente.
Ele é um final de novela.
Larissa, por quê? Novamente, porque a gente gasta 30 bilhões de anos... pregando peça no mau olho e gasta 5 minutos
desenvolvendo
relacionamentos, sabe? Por isso que fica tudo muito tipo insta-love e aí você não acredita nele, sabe?
Sim, sim. E mesmo tipo, mesmo o amor, esse pseudo-amor do mau olho pela Olivia, assim. É porque, óbvio, tem esse elemento dele se achar muito mais importante, muito mais whatever do que ele realmente é. Que eu acho que é uma coisa engraçada. Tipo, e que existe muito, quando você fala dessas coisas, tipo, desses núcleos de personagens aí que você tem a casa de cima e a casa de baixo, né? Mesmo em Downton Abbey, sabe? Tipo, o personagem do Thomas em Downton Abbey
eu
é super...
Eu ia falar exatamente isso, ele é o Thomas,
ele é o
só
Thomas,
que tipo, o Thomas velho.
Exatamente, é o Thomas do futuro, assim. É, porque o Thomas é exatamente essa pessoa que acha que ele tá no mesmo nível que todas as outras pessoas, assim. E aqui a gente não tá falando em separação de nada. A gente tá falando em nível hierárquico barra social, assim, tipo...
É, gente, não tô falando
situação...
que um ser humano é melhor que o outro.
Exatamente, mas assim, dentro da situação social deles ali, existiam, dentro daquela época, regras que não podiam ser quebradas.
Sim.
É, e que exatamente, voltando pra Downton Abbey, se você não assistiu, por favor, assista. Tem aquela coisa, o escândalo de quando a Sybil casa com o motorista, né? Tem todas essas coisas de, tipo, regras hierárquicas que são quebradas. E aí, eu acho muito interessante essa coisa do mordomo ser a pessoa que se acha super no nível do resto da família. Mesmo porque, se a gente for parar pra pensar dentro de uma hierarquia de dentro da casa, as pessoas que têm realmente mais contato e que estão mais presentes na casa de cima são a governanta e o mordomo.
Sim.
E a governanta, ela já tem esse... Eu acho que, na verdade, o que irrita a Maria é porque ela tem esse pensamento também, mas ela não se aproveita dele. Porque, assim... Ela, hierarquicamente...
Sim, tanto que no final ela aceita casar com
exatamente,
o
tipo,
Toby, né?
Porque se a gente fosse ver hierarquicamente, ela ainda tava no mesmo nível ou um pouquinho abaixo do mordomo, tá tudo ali, né? Mas como ela tem essa ligação direta com a Olivia, porque ela é dama de companhia, né? Sabe dos segredos, convive com
Sim,
ela o tempo todo...
ela é muito mais querida
do que
o Malvolio, assim. O Malvolio, tanto que, tipo, no final ninguém tá nem aí pra ele.
Exatamente. Eu acho que a diferença que faz ali... É que a Maria se sente no direito porque ela acha que ela não usa a posição dela contra as outras pessoas na casa. E o Malvolio, sim.
Sim. Mas é isso, no final das contas, ela também usa, né?
Uhum, usa
porque...
100%.
Porque é isso, assim, tipo... Até que ponto vai uma pessoa escrota e aí você ri dela? Porque ela é escrota. Fala assim, mano...
Que babaca.
Exatamente, que babaca. Mas até que ponto isso é ok, sabe? Porque chega um momento ali que, como você falou, eles viram os babacas.
Sim, eles viram muito bullies, assim. Acho que quando chegou no ponto de prenderem o cara... Porque pra mim, a piada, ela valeria, assim, até... Eles escrevem a carta, ele acredita na carta, porque ele... Na cabeça dele faz muito sentido aquela menina super mais nova do que ele, patroa dele, estar apaixonada por ele.
Não, gente, eu lembrei de outra cena que também é muito engraçada, que é o Malvolio meio que treinando pra, tipo, falar
na janela.
Na janela, e aí aparece a Viola barra Cesário, e ele fica vendo e, tipo, dá tchau pro cara da janela.
Essa cena é maravilhosa.
Né? E aí ele fica, ops.
Ai, meu Deus. Mas, enfim, pra mim, tipo, o equilíbrio tava aí, sabe? Tipo, ok, mandamos essa carta pra esse cara, ele acreditou, o que diz muito sobre ele, mas aí ele foi lá, tentou conquistar a menina, fez...
A menina ficou tipo, what the fuck?
Exatamente, sabe? Você tá, tipo, passando todos os limites, tchau. Porque, né, apenas não, e ela sai correndo pra falar com o Cesário porque ela tá apaixonada por ele. E... acho que aquele momento era o momento de, tipo, falar...
Acabou.
Exatamente, era o momento de, tipo, ops, sabe quem escreveu essa carta? Fui eu. Porque, tipo, ali, a lição já estava ensinada.
Sim.
Entendeu? Mas acho que eles quiseram ir além e tentar colocar ele no lugar dele, mas num lugar de inferioridade, que acho que foi isso que eles fizeram, sabe? Não foi só quero te colocar no seu lugar enquanto mordomo e ela patroa. Eu quero colocar você no seu lugar como abaixo de mim, porque eu sou mais inteligente.
Sim.
E aí
sim.
Chegou naquele limite em que, tipo, ele falou, ele foi brigar porque, tipo, cara, mas eu recebi a carta, eu tenho essas provas, ninguém admitiu a culpa. Ele ficou se passando por louco e aí foi levado pro hospício, ele ficou preso, tipo, debaixo da terra, gente, sem ver a luz. Foi muito cruel, sabe?
Então, uma coisa que eu acho é que, especialmente em relação a Maria e ao Fast, que é porque eles são tão mais inteligentes que todo mundo ao redor deles, existe no fundo, e aí eu acho que com Fast menos, com a Maria mais, no fundo, um ressentimento e uma certa raiva de, tipo...
Eu sou tão mais esperto e eu tô onde eu tô, sabe?
Exatamente, sabe? De, tipo, não importa, toda a minha inteligência não importa, porque a gente tem... idiotas reais e verdadeiros, como o Andrew, como o Toby, e desculpa, como o Orsino, porque o Orsino também é um babaca, sendo as pessoas mais importantes do reino, e eles estão ali, tipo...
Eu faria muito melhor do que isso.
Né?
Sim. É bem triste. Tipo...
Mas aí, por exemplo, eu acho a Viola muito inteligente também, assim. Né? Quando a gente volta de novo pra esse upper class, assim... A Viola é a mais inteligente de todos, assim. Porque ela percebe, por exemplo, ela percebe imediatamente que... não tem essa coisa de tipo, ai, não sei se a Olivia gosta... Não, ela percebe
saca na hora.
E ela saca tudo na hora. Ela saca como o Fast, na verdade, é inteligente. Ela saca como a Maria, na verdade, é inteligente. Eles se fazem de idiota, sabe? Ela percebe tudo. Ela percebe, por exemplo, como... O Orsino, na verdade, é meio, tipo, misógino, de uma certa maneira. Ele fica, tipo, não, porque tem que insistir. Ele é muito, tipo, esse
porque
cara
é
que,
não aceita.
Ele fica, não, porque mulher gosta dessas coisas. Porque mulher como é que fala?
Influenciável,
muda de cabeça o tempo todo. Mulher não consegue amar, assim, do mesmo jeito. E aí a Viola tá, tipo... Deixa eu contar uma historinha aqui pra você.
Fale-me mais sobre isso, né? O que, de novo, como que ela conseguiu se apaixonar por esse babaca? Mas ok.
Exatamente, eu fico... Amiga.
Todos os homens nessa
peça são
babaca.
Fica com a Olivia. O final, pra mim, eu queria que fosse muito, tipo, Some Like It Hot. Que é, tipo, no final de Some Like It Hot, que ele tira a peruca e ele fica... Eu preciso te contar uma coisa. Eu sou um homem. E o cara fica, tudo bem.
Beleza, vamos lá.
Eu queria que fosse isso, sabe? Que no final, a Viola tirasse o bigode e falasse pra Olivia, Olivia, eu preciso te dizer uma coisa. Na verdade, eu sou mulher. E a Olivia ficasse, graças a Deus.
Bem melhor. É por isso que eu gosto de você. Com relação a esse negócio da inteligência da Viola, o que eu acho muito legal e que pra mim prova que ela é a personagem mais inteligente... É que não apenas ela consegue, tipo, enganar todos à volta dela com perfeição sobre ela ser homem. O que, meu, tipo, não deve ser fácil, sabe? Você ficar com esse disfarce 24 horas por dia, você vender isso de uma maneira convincente. Tipo, prova que ela é uma grande atriz, mas também que, tipo, ela é bastante inteligente. Como o fato de ela conseguir chegar tão longe dentro da hierarquia com o Duque.
Sim, porque e ela tão não rápido
e
também.
E tão rápido, porque ela não fica, tipo... Sei lá, sendo a guarda, sabe? Ela acaba se transformando numa amiga pessoal dele. Tipo, ela cresceu tanto que eles se tornaram próximos o suficiente pra ele incumbir a ela a missão de, tipo, conquistar a Olivia pra ele.
Sim, é muito louco porque, ela tem algum carisma natural, né? Porque, tipo, todo mundo que se aproxima dela...
Gosta dela.
Se apaixona imediatamente. E dois, eu acho que aí essa coisa entra de novo no que eu acho que... Na verdade, é a moral da história que Shakespeare tava tentando dizer, que, na verdade, é, tipo, gênero, na verdade, é sempre o que Judith Butler diz sobre gênero, que é, tipo, uma performance de gênero, sabe? Então, ela sabe performar um homem.
Sim.
E aí, quando, por exemplo, tem o duelo lá com Andrew, E aí, então, tipo, o Andrew também não tem aquela masculinidade, sabe? Ele não é um cara que curte duelar. Mas estão os dois ali duelando porque isso é performar masculinidade, sabe?
Nossa, gente, como eu odeio o Andrew.
Mas.
Caralho, como eu odeio o Andrew.
E no final das contas, tudo é isso, assim, sabe? E se a gente volta a pensar que, na verdade, todas as mulheres eram homens fazendo o papel de mulher, então eles também eram, tipo, homens performando
Lendo feminilidade.
feminilidade. É, isso é uma coisa muito avançada, assim, se a gente for pensar, porque essa discussão de gênero, como performance, foi rolar o quê? Depois dos anos 60,
Sim, é
70, sabe? É super
recente.
recente. E tava ali Shakespeare falando, tipo,
Oi,
oi, amigos!
gente. Trazendo aí, sendo que é precursor das discussões de gênero.
Né? E, novamente, o negócio dele ser eunuco é uma coisa que, tipo, quando eu li, eu fiquei, mas isso muda tudo, assim, porque aí, por exemplo, a Olivia de fato está apaixonada por um homem que não tem pinto, de fato, ou
Sim.
seja, ela, tipo, ela, sabe, aumenta mais ainda essa conotação lésbica. É, e o Orsino tá também, fica tipo, ai, como você é lindo, sabe? E o cara não tem pinto,
É,
sabe?
essa coisa de, tipo, enxergar uma mulher nele,
Sim.
né? Que acho que, tipo, se a gente fosse colocar isso hoje em dia, ia criar uma nova camada de discussão. Acho que porque hoje a gente tem essa discussão mais aberta aí sobre homens e mulheres trans e tal, e essa coisa de, tipo, do que define um gênero
Sim.
exatamente. Mas que é uma coisa que definitivamente a gente consegue ver camadas nisso já, sabe? Mas e aí fica uma questão, tipo, fica claro, eu não sei porque eu não li, né? Não sei se você vai saber a minha resposta, mas fica claro essa coisa de, tipo, dele ser um homem eunuco? É uma
Então.
coisa anunciada? Porque assim, eu não sei se eu ia conseguir, tipo, discernir.
Então, no filme e na peça que eu vi, não falava isso, mas só que aí quando eu fui ler, porque novamente, gente, eu acho Shakespeare meio confuso às vezes. Então, sempre antes de fazer essas discussões, eu dou uma lidinha no
No Wikipedia.
na Wikipédia para saber a análise. E lá tava falando isso, tava falando que ela se apresenta como um cara eunuco. Pera aí, eu vou achar essa passagem, gente, me dá um minuto. Ok, gente, eu achei a passagem aqui no Cliff Notes. Que de fato fala isso, que quando ela tá discutindo o plano dela com o capitão com quem ela foi naufragada, ela fala tipo: ah, você me ajuda aí porque eu vou me disfarçar de homem, de um jovem eunuco. E aí, de fato. Agora, se o
Ok.
Orsino sabia disso ou não, não
É,
sei.
então, não sei, né? Fica aí questionamentos. O que que você, ouvinte, acha?
Você que leu a peça de
Você acha que ele se apresentar como homem eunuco muda alguma coisa nas visões ali que os personagens têm dele? Se sim,
Eu
se
acho
não,
que
por quê?
muda mais em relação ao meu ship True Love, One True Pairing do rolê todo, que é Olivia e Viola. Que é tipo, duas mulheres que se amam, gente. Olha só, Carol.
Olha aí.
Quer romance lésbico?
A gente
Azul
tem.
é a cor mais quente. Olha aqui. Nasceu aqui.
Meu
Porque,
Deus.
novamente, é isso, tipo. E eu sei que a Viola não tem, nutre esse tipo de sentimento ou reciprocidade em relação à Olivia, mas é porque a Olivia é tão mais sincera e real, e ela, tipo, ela aceita falar: ah, você não gosta de mim, eu não vou insistir. Que o Orsino é tão mais babaca que eu fico assim: ai, Viola não merece terminar com ele. Novamente, por isso que eu prefiro o Channing Tatum, entendeu?
Exatamente, que ele tem aquela profundidade escondida.
Exatamente, aí você fica tipo: ah, ele é meio idiota que só sabe falar de queijo, mas no
Só
fundo, no
fala de
fundo.
queijo.
No fundo, no fundo,
Ele é
ele
um
é
grande
melhor que
rapaz.
isso, né? Ele tem um bom coração.
Ai, meu Deus.
No filme de 96, você fica: ah, não sei se ele
Não,
tem um coração.
não tem não. Bom, acho que falamos de todo mundo.
Falamos de todo mundo. No
Então.
novamente, um episodinho curto, né?
Não é mesmo? Mas esse é o final do nosso arco de Shakespeare. É o final do nosso arco de Shakespeare. Então, se você analisou essas peças com a gente, muito obrigada. Vocês podem mandar opiniões sobre este e todos os outros arcos anteriores e todos os que virão usando as nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter como @quartaparedepod.
Pode.
E também no Facebook, no facebook.com/quartaparedepodcast.
E a gente também tem um e-mail, que é quartaparedepodcast@gmail.com.
E aí, toda vez que vocês mandam e-mails, a gente sempre lê aqui, lê as erratas, lê os comentários maiores que vocês deixam nas redes sociais, porque a gente adora.
Gente, eu estou surpreendida que ninguém mandou errata de Shakespeare até agora.
Verdade, né? Será que a gente tá sabendo mais do que a galera? Não,
não. Larissa, será que eu fazer pauta de fato ajudou? Meu Deus. Mas aí, gente, os próximos episódios a gente volta ao nosso esquema normal de, tipo,
deixa se o coração virar. Me levar.
Exatamente, se vira nos 30.
E na semana que vem a gente já começa com o nosso arco de contemporâneos, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos YAs preferidos.
Então, a gente, olha só, a gente, vai ser arco do arco do arco do arco, porque a gente vai começar com o grande arco contemporâneo. Dentro do gigantesco arco contemporâneo vai ter um arco YA, e dentro do arco YA a gente vai começar com Stephanie Perkins.
Yay! Então, se você não conhece os trabalhos da Stephanie Perkins, que são a trilogia do Ana e o Beijo Francês, Lola e o Garoto da Casa ao Lado e Ayla e o Final Feliz. Recomendo fortemente que você procure esses livros. Eles são super facinhos de ler, então se você quiser começar...
Dá pra ler em um dia,
dá pra
gente.
Ler em um dia real. Eu li cada livro em um dia. Então se vocês quiserem começar o nosso primeiro episódio da semana que vem, já vai ser sobre Ana.
Sim.
E aí vocês podem dar uma lidinha pra se inteirarem ali, pra gente começar essa discussão na próxima quinta-feira. E vocês também podem encontrar com a gente no Twitter, nas nossas contas pessoais. Eu estou no Twitter numa @LarissaSiriene, Siriene com S e terminando com I.
E eu tô no AnaLiviaMS, Ana com dois N's.
Uhul!
E...
Então é isso?
É isso.
Não deixem também de avaliar a gente no iTunes, gente. Muito importante deixar sua avaliação lá de 1 a 5 estrelas. De
preferencialmente 5.
Cada estrelinha, cada comentário que vocês deixam lá ajudam muito a gente a crescer. E cada vez que vocês indicam o podcast pra outra pessoa, também a gente cresce mais, porque aí mais ouvintes chegam. Então, se você conhece alguém que gosta de podcasts e gosta de literatura, indica nós, porque, né, a gente gosta de ter novas pessoas escutando a gente aqui. E agora acho que realmente é isso.
É isso. Até semana que vem.
Tchau!
Você ouviu um programa da iniciativa O Podcast é Delas, um espaço destinado para as mulheres criarem um conteúdo diferenciado. Se quiser participar, entre em contato conosco. Acesse opodcastadelas.com.br e siga-nos nas mídias sociais @opodcastadelas.